Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: pesquisa busca analisar o impacto do podcast como ferramenta de educação ambiental e ainda jardins criativos na Zona Norte de Caxias do Sul mobiliza artistas, ambientalistas, educadores e comunidade para promover espaços ecológicos. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa também fica disponível no site no endereço tuaradio.com.br. Nessa parte do programa, o assunto é oportunidade de desenvolvimento da cultura ambiental. O projeto Jardins Criativos na Zona Norte de Caxias do Sul mobiliza artistas, ambientalistas, educadores e comunidade para promover espaços ecológicos. A proposta foi lançada nessa semana no bairro Santa Fé. O artista responsável pela criação do jardim, Jean-Paul Ganem, falou sobre o seu trabalho.
Jean-Paul, queria te perguntar e te ouvir sobre as tuas experiências com ressignificação de ambientes a partir de um olhar cultural e artístico.
Então, meu trabalho, eu sou artista, hein? Então eu trabalho com plantas e eu trabalho em muitos lugares diferentes para transformar os lugares. Eu trabalho em artério sanitário, transformei um lugar no Canadá, ou campos agrícolas. E como criar uma obra que vai além da arte? Porque esses projetos vai, não é uma, como um lugar de museu, é um lugar onde não tem artista e acho muito interessante de ter essa relação entre o artista e o mundo diferente, tipo o artero sanitário, o lugar agrícola ou outros lugares. E aqui, faz algumas anos, estamos trabalhando em um conceito novo que é jardim comestível, que criar um jardim desenhado, um desenho que virou um fundo de comida. Então, vamos essayer uma maneira de ter uma beleza com o desenho e, além disso, comida e coisas que podem ser comida no projeto mesmo.
Como enxergar? Claro que o olhar do artista enxerga a beleza em todos os lugares e a partir disso transmuta, ressignifica. Mas em comunidades com territórios como esse, que são territórios com certa vulnerabilidade, a questão dos resíduos, do lixo, e nestes ambientes criar um lugar que apraz.
Sim, exatamente. Acho que aqui eu vejo que o bairro tem poucos lugares verdes, então é muito importante criar esse lugar e que esse lugar fique aconchegante para o bairro e também vai colocar outros conceitos atrás, como o lixo, que é muito importante para a gente, fazer compostagem, essas coisas, e criar um ambiente que as pessoas se sentem confortáveis. Então, as crianças que estão do lado vão aprender uma relação nova com a natureza, com as plantas. E acho que é um conceito muito importante para esse tipo de lugar, porque cria uma mudança.
Crianças e a relação, primeiro pela expressão artística e segundo por uma mudança de cultura, de mentalidade a partir desses aparelhos.
Exatamente, porque eu vi já em outros projetos, a gente colocou crianças e muitas crianças não sabem que essa planta é a cenoura que eles têm no prato. Então é muito simples, mas são coisas que são importantes porque são uma maneira de aprender uma relação nova com a natureza e com as plantas. É muito importante para mim.
E aqui, neste lugar, né? Já fizeste em outros lugares do Brasil. Neste lugar, alguma curiosidade, alguma peculiaridade que tu percebes e gostaria de contar pra gente, compartilhar?
No momento, acabou de chegar faz um, dois dias, é um pouco difícil de falar disso. Acho que é um bairro interessante porque já esse lugar tem muitas crianças, é muito importante. E acho que é um bom lugar para criar essas mudanças e comer mais legumes, que é carne, feijão e arroz, que é muito bom, hein? Mas acho que é importante de colocar mais legumes na comida das pessoas. E como é muito caro esses legumes, acho que é interessante de fazer aqui num bairro mais difícil essa ideia de colocar legumes para a comunidade.
alguma motivação pessoal com um momento teu, do artista, com um momento de emergência climática que te motiva mais a fazer esse tipo de arte?
Olha, comecei a trabalhar com plantas em 91, 92. Então, acho que eu acompanhei muito esse movimento sobre a ecologia. Não me interessava muito antes disso. E sou com muita gente. Eu sou com muitas pessoas que eu encontro. Estamos mudando a cabeça. E eu, primeiro, estou mudando minha cabeça para entender que essa mudança climática tem que ser ainda mais ecológico, mais respeitando a natureza. E esses projetos são um caminho certo para isso. Não sou sozinho trabalhando, tenho o Dia da Terra, que é uma ONG, que está aqui do meu lado. E também tenho agroflorestor, pessoas que sabem mais que eu esse assunto. Então, eu acho que é o mais importante para eu, como artista, é de envolver pessoas que têm esse conhecimento, porque eu sou artista, sou uma pessoa que não conhecia tanto esse assunto antes de me envolver nesse assunto. Então, eu prefiro colocar as pessoas que sabem mais.
Muito obrigada.
O representante da ONG Dia da Terra, Mozart Mesquita, também ampliou a sua perspectiva sobre a ação. Acompanhe a entrevista dele à reportagem.
Em relação com os projetos na área de sustentabilidade, de ecologia, de cultura, esse tripé que parece que faz muito sentido na contemporaneidade.
Então, eu acho que a minha relação começa com Curitiba. Né, com uma cidade que tem uma conexão com o meio ambiente, com ter nascido lá e ter crescido num ambiente de muita preocupação com essa causa. E aí, enfim, sempre fiquei namorando tudo isso até que durante a pandemia senti um chamado de causa, de propósito, e fiz uma transição de carreira e me devotei a botar de pé a ONG Dia da Terra no Brasil. É uma iniciativa global, né? Não havia no Brasil e... Desde então eu estou devotado à causa diariamente, trabalhando para que isso vire um movimento potente, tá? Eu acho que está acontecendo.
Dia da Terra faz uma certa conexão também com as organizações internacionais, até para captar recurso internacional para os projetos locais, nacionais, brasileiros. Como fazer isso? Como é que foi a lógica de raciocínio para que isso fosse viável?
Olha, existe uma série de caminhos, sim, para que a captação aconteça, mas a lógica foi muito mais de perceber que a causa mesmo, a discussão por trás é muito potente e que não tinha no Brasil isso sendo desenvolvido. Então, a partir desse ponto, dessa premissa, a gente já tinha conexão com o Earth Day Canadá, com o Dia da Terra Canadá e também com o Dia da Terra França. Eles são facilitadores para mostrar os caminhos, os editais, né? A gente ainda não conseguiu nenhum tipo de edital internacional para cá. A gente está muito mais ligado aos editais nacionais. Mas a gente vê que sim, existem vários mecanismos com os quais a gente na internet tem flertado, tem se inscrito e tem colocado, aplicado para trazer esses recursos para o Brasil.
Sobre a questão dos projetos, né? Eles hoje dialogam com uma linguagem mais globalizada. Acontece no Canadá, tem um artista francês, acontece em São Paulo, Rio de Janeiro, acontece em Caxias do Sul. Esse diálogo a partir dos ecossistemas e com o que eles interagem tem a ver também com uma nova linguagem globalizada?
Olha, eu acho que sim. Eu acho que a gente está conectado, né? De uma forma, seja pela questão da internet que nos conecta a todos, mas a gente está conectado com a vida na Terra, com a natureza. Somos parte da natureza. Acho que esse é um pensamento que a gente precisa encampar a todo custo agora. E ao nos encontrarmos todos partes dessa vida maravilhosa que nós desfrutamos, eu acho que sim, a gente se encontra numa condição de parceiros, né, seja dos franceses, dos canadenses, dos gaúchos. O primeiro Dia da Terra no Brasil foi em Pernambuco, e foi a primeira vez que o fundador do Canadá veio para o Hemisfério Sul, e ele celebrou o dia 22 em 2023 dançando frevo e maracatu, entendeu? Então eu acho que essa é uma possibilidade dos dias de hoje que a gente tem que saber usar com parcimônia também, né? Eu acho que a troca de informação, por outro lado, a indústria mais poluidora é uma das, né? É a do transporte aéreo, né? Pegada imensa de carbono. Então eu me reúno semanalmente com o Canadá, mas sem precisar ir para lá. A última vez que fui para lá foi em 2007. Acho que hoje o nosso nosso objetivo, né, enquanto cidadão, enquanto ser humano, é encontrar esse equilíbrio entre viver bem e não consumir demasiadamente o planeta, né? E com consciência, né, do dispêndio de energia, do dispêndio de recursos. Acho que tudo isso está numa balança aí em qualquer decisão que a gente faça, né? Qualquer movimento que a gente faça.
Sobre essa questão deste projeto em específico, Jardins Criativos, acontecendo agora, um ano praticamente depois das enchentes de maio no Rio Grande do Sul, sim, há uma relevância, um significado, né? Nem que seja emocional nesse sentido, e também uma estrutura que faz com que haja uma conexão com os tempos desafiantes de emergência climática. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre a tua visão, né, como alguém que opera no Dia da Terra, sobre essas questões que envolvem um aparelho cultural, ecológico, de desenvolvimento de ecossistema, mas dentro desse contexto de emergência climática e pós-enchentes no Sul.
Eu me sinto com uma enorme responsabilidade, né, de estar desenvolvendo o projeto. Não sou, ao mesmo tempo, sempre deixo bem claro que não é algo personalista, mas sim um movimento coletivo. Eu acho que está tudo ligado, como você bem falou. Então, quando você está falando de cuidar bem do solo, fazer jardins, você está deixando o solo, né, o tal do movimento das cidades esponjas, o tal do movimento de fazer a água entrar mais nesse solo. Fora que você também está, a gente sempre traz nesses projetos a questão da alimentação como uma premissa, e comer bem vai fazer toda a diferença. Cuidar do solo no sentido de entender o ciclo completo, entender a questão da compostagem, né? Entender a questão de que quando você cuida, por exemplo, do aproveitamento integral do alimento ou da compostagem desse alimento, você está desimpactando o que vai para o aterro sanitário, está deixando de emitir metano, que é um dos principais gases para impactar a mudança climática. Então está tudo muito integrado. De certa forma, para a gente está sendo bastante emocionante vir como um segundo território para o Rio Grande do Sul, porque a gente está em São Paulo desenvolvendo com entes lá até públicos, iniciativa privada, e agora está botando um pezinho aqui num estado que viveu uma situação, uma demonstração de todas essas todos esses desafios que a sociedade contemporânea vai passar. E eu espero que a gente possa ajudar a trazer reflexões, né? Trazer pontos de interrogação, colocar a perspectiva de olhar diferente. É um projeto muito inovador, envolve várias transversalidades, e eu acho que são com iniciativas transversais, né, dessa forma que a gente vai superar desafios complexos também, porque os nossos desafios são bastante complexos, né? A gente está num ponto único na história da humanidade, né? A gente já atingiu uma previsão de aquecimento que era para ter sido atingida daqui 50, 60 anos. Então a gente tem realmente que tirar ideias especiais da caixinha, botá-las para fora e agir rapidamente em prol de um futuro para essas crianças. Então, estar numa escola, talvez a maior mensagem por trás desse projeto, que para nós lá em São Paulo está sendo também a mesma coisa, estar conectado com as crianças é a coisa mais potente que a gente pode fazer em termos de preparar um futuro melhor para todos nós, principalmente para elas.
Obrigada.
Imagina.
A proponente do projeto, a fotógrafa Liliane Giordano, dá detalhes sobre a iniciativa.
Qual efetivamente é a proposta que vocês pretendem atingir?
Então, a gente nasce esse projeto inspirado nesse projeto maior, que é do Jean Paul, que ele tem uma grande obra premiada no Canadá, tem obras na França, na Alemanha e em outros países da Europa, e ele está hoje no Brasil trabalhando muito junto com a ONG Dia da Terra, onde estão sendo desenvolvidos vários projetos em São Paulo, no centro do país, inspirado nessas obras e nesse projeto que abrange todas essas áreas, a gente cria a ideia de pensar esse projeto adaptado aqui para Caxias, para o sul do Brasil, onde é justamente a gente poder criar um grande jardim paisagístico. Por que um jardim criativo? Porque justamente a gente consegue trabalhar as questões visuais, da cultura, da arte, do desenvolvimento visual. Mas, ao fim, nada mais é do que uma horta, onde as pessoas vão poder, a partir desse desenvolvimento visual, interagir com as plantas comestíveis. Então, é uma grande horta comunitária, onde a gente vai poder, então, ter esse deleite visual, mas o desenvolvimento é justamente poder cultivar plantas para poder trabalhar e nos apropriarmos da possibilidade de uma segurança alimentar, de uma transformação social a partir disso, porque a gente vai trabalhar, então, com coisas muito importantes que são o cultivo dessas plantas, a relação de proximidade com a natureza, com o desenvolvimento do que são essas plantas, de como elas crescem, se desenvolvem, e obviamente com a colheita dessas plantas, e depois ainda vamos trabalhar com oficinas que são de gastronomia, que é justamente para poder aprender o cultivo e a relação das plantas, dos chás, da saúde. Então é uma saúde, não só uma saúde alimentar, mas uma saúde mental também, que a gente consiga se aproximar cada vez mais do meio ambiente, poder se apropriar disso e fazer uma transformação de entendimento e de aproximação com o meio ambiente.
Sobre a questão de ter sido escolhido, né? Porque é um edital aberto e aí o projeto foi contemplado. Pela relevância que ele tem, como você entende, né? Que leitura tu fazes dessa relevância que foi pela aprovação do projeto aqui para essa região?
Ah, é muito importante, é um projeto, foram muitos projetos, realmente tivemos dúvidas se teria a possibilidade de ser aprovado pela urgência do edital, pela urgência da escrita do edital, mas acho que a ideia foi justamente a gente poder contemplar e ter uma aproximação maior da comunidade. Então acho que esse edital RS Seguro, Territórios Criativos, é justamente para ter uma aproximação com a comunidade. Então acho que o projeto atinge as notas máximas do edital justamente por causa disso. E obviamente que a criatividade então entra com o grafite, com a fotografia, com o registro disso, com essa leitura visual. Então, de qualquer forma, a gente está fazendo uma transformação que é dentro do centro, mas aberto à comunidade, que vai virar um grande parque comunitário. Então, a ideia é que a aproximação maior ainda da comunidade, das crianças, que a gente possa desenvolver outras habilidades, outras leituras e outras possibilidades a partir disso.
Sobre a questão da relação com o bairro, né? Foi escolhido a Zona Norte. Por que a Zona Norte?
Porque tem a maior relevância de segurança e vulnerabilidade social. Então, também é um dos maiores bairros de Caxias. A gente tem 18 mil habitantes só no bairro Santa Fé. Então, eram dois bairros em Caxias que poderiam ser contemplados dentro desse edital, o Fátima e o Santa Fé. E aí, a gente tem também muita dificuldade com as áreas verdes. A gente não tem área de lazer, não tem praças. Esses bairros, eles cresceram meio desordenados e com esse processo não muito planejado do bairro, a gente acaba não tendo convívio social e comunitário. Então, acaba também gerando uma dificuldade com as questões da segurança. Então, quando a gente consegue aproximar a comunidade e ter uma relação próxima do meio ambiente, a gente acaba também transformando esse território num processo mais seguro. Então, a ideia do edital é essa e a gente também propõe um projeto para que isso se desenvolva dessa forma.
Sobre a questão agora da aplicação, da execução, né? Ele, na verdade, ele tem etapas que serão também fotografadas, como você já disse, depois vai ter uma arte lambe-lambe, que vai ficar exposta aqui para que as pessoas possam olhar, né, contemplar, tem a questão do grafite. Conta um pouquinho desses elementos que estarão presentes aqui e também do plantio coletivo, né, de plantio.
Então, a gente está trabalhando em etapas, uma das próximas etapas agora é o plantio coletivo, então a gente está trabalhando nas questões técnicas para preparar a terra para que esse plantio possa acontecer, possivelmente numa data agora em abril, e a gente vai iniciar também com outras etapas, que é o grafite, que vai fazer uma transformação também visual, principalmente. Aqui nós estamos numa área privilegiada não só com o verde, com a natureza, mas principalmente no alto do bairro, onde todos os outros bairros aqui ao redor conseguem visualizar esse grafite, então só isso já é um impacto visual e muito significativo de transformação, e obviamente que a fotografia vem com o intuito de poder registrar as etapas, registrar as pessoas, registrar a comunidade como um todo e poder aproximar, né, essa leitura visual do mundo, né, do meio ambiente, da cultura e obviamente da criatividade também.
após o acompanhamento, né? Porque obviamente a execução ela tem um ápice, né? Um marco, e depois se espera que a comunidade absorva isso e que faça parte, né, da rotina, da vida, forme uma cultura. Como vocês pretendem fazer com que isso seja possível?
A partir das oficinas e de atividades que a gente vai desenvolver, não só com a comunidade, aberta à comunidade, mas principalmente com o próprio centro, onde a gente tem crianças e adolescentes aqui, são 230 crianças que são atendidas da comunidade, então essas próprias crianças também vão ter atividades pedagógicas integradas aqui nas suas rotinas diárias e semanais, para que a gente consiga ter continuidade, porque o projeto, esse é só um start do projeto. Então já tem mil possibilidades e braços para a gente poder ampliar o projeto. Mas para isso a gente precisa desse apoio da comunidade, precisa de apoio de recursos, inclusive público-privado, que as pessoas também possam apoiar, que a gente vai precisar de mais tinta para pintar ao redor as quadras, a gente vai precisar de quem pinte, de quem ajude também nesses trabalhos que vão sendo desenvolvidos. Então, é um desafio, é bem grande o desafio. A gente é uma pontinha do iceberg de atividades e de possibilidades que a gente tem iniciando o projeto aqui.
Você acompanhou a repercussão sobre o projeto Jardins Criativos. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.